Devocional número 20, série Um Novo Jeito de Ser. Hoje o texto base é Atos capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 18. Como hoje é sexta-feira, vale a pena uma leitura um pouquinho mais longa de uma história que nos prende bastante atenção, que é esta visita que o apóstolo Pedro fez à casa de um centurião romano chamado Cornélio. Nós não leremos aqui na devocional todo o texto, mas fortemente recomendo que você separe um tempo para essa leitura, quem sabe? Se esse tempo é agora, pausa aqui, o áudio vai fazer a leitura e aí a gente segue conversando sobre esse texto. Depois que o evangelho foi pregado em Samaria e grandes sinais e maravilhas foram feitos no meio daquele povo, que claramente e sem deixar dúvidas para os apóstolos se converteram a Cristo Jesus e receberam o dom do Espírito, este evangelho também foi anunciado a um representante do continente africano, que é o etíope, que Filipe evangelizou e o batizou. Agora o evangelho chegava a uma outra realidade. O mundo dos gentios, agora realmente, de uma forma oficial, com a presença de um apóstolo e assim por diante, vai sendo alcançado. As portas estão sendo abertas para uma fronteira e o encontro com um mundo totalmente novo, da perspectiva de um povo de discípulos de Jesus que até então viveu dentro de um contexto judaico até então. E este evento acontece de uma forma especial, porque não é qualquer gentio. Estamos falando de um homem chamado Cornélio, que era um capitão de regimento do exército romano, e este era um homem devoto a Deus. Ele é descrito no capítulo 10 como pessoa que realmente era temente a Deus e, assim como toda a sua família, procuravam ser generosos com as pessoas, cuidar das pessoas necessitadas e sempre orarem ao Senhor. Esta devoção ao Senhor se percebe também no que acontece no verso 3 em diante, porque o Senhor dá a Cornélio uma visão. Ele tem a visão de um anjo do Senhor vindo na sua direção, chamando ele e dizendo o seguinte: olha, as suas orações e as suas esmolas. Olha que importante isso. As coisas que você dirigiu a Deus e as coisas que você dirigiu ao próximo. Tanto a sua devoção a Deus, quanto o cuidado que você tem para com os necessitados, subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope, e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou até Jope. Diante disso, fecham-se as cortinas com Cornélio e abrem-se as cortinas lá em Jope, no Pedro. No dia seguinte, quando estes mensageiros de Cornélio se aproximaram dessa cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Ele lembra que ele estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Então era cerca de meio-dia, provavelmente o almoço estava ali sendo preparado, porque o texto diz que ele estava com fome, e enquanto a refeição era feita, ele entrou em êxtase. Ele viu algo dado por Deus, que é o seguinte: o céu se abriu e algo semelhante a um grande lençol foi baixado por suas quatro pontas. E dentro daquele lençol havia diversas espécies de animais, répteis e aves que a lei considerava, a lei mosaica considerava como impuros, ou seja, não próprios para a alimentação. E aí Pedro ouve uma voz que lhe diz: Pedro, levante, mata e come. Parece que Pedro pode ter pensado que aquilo era um teste, né? A resposta dele era: de modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Ou seja, teologicamente, de acordo com a lei, de acordo com a regra, Pedro respondeu certo. E de fato, a lei proibia que eles comessem esses animais, porque eles faziam parte do que eles entendiam ser impuros e impróprios. Só que a voz continua a falar com Pedro: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, acho que eu também ficaria, pensando em qual seria o significado daquela visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão, o curtidor de couro, se aproximaram dali e perguntaram por Simão, que também era chamado Pedro. Enquanto Pedro estava lá no meio da reflexão sobre a visão que ele acabou de ter, o Espírito disse a ele: três homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? A resposta deles foi a seguinte: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte, foram todos juntos, acompanhados de alguns irmãos da cidade de Jope. O texto segue nos contando que o encontro entre Pedro e Cornélio e toda a sua família, toda a sua casa, ocorre exatamente como deveria ser. Ali houve salvação. De fato, todos eles testemunharam gentios recebendo o dom do Espírito. É significativo o que Deus fez na vida e na família de Cornélio, mas é igualmente significativo o que Deus fez na vida de Pedro. Pare para pensar comigo. É como se duas conversões tivessem acontecendo simultaneamente. A primeira delas é a conversão de Pedro, que tem os seus olhos modificados pelo Senhor para não mais considerar impuro quem, outrora, ele e o seu povo considerava impuro, que é o caso de gentios e todas as suas práticas religiosas. Pedro precisa receber do Senhor esta visão do lençol com os animais impuros e a ordem para que os coma, e por três vezes, para que ele entendesse que Deus estava purificando aquilo que outrora foi considerado como impuro. Uma nova fase na história da salvação estava aberta. Jesus Cristo agora enviava os seus discípulos a estes homens que antes nem seriam considerados para receberem o dom do Espírito de Deus. É verdade que gentios poderiam se converter ao judaísmo por intermédio da sujeição à lei, por intermédio da circuncisão e assim por diante. Mas algo completamente novo está acontecendo aqui. São gentios recebendo o dom do Espírito sem terem se tornado submissos à lei mosaica. É exatamente o que narra os versículos 44 até 48 do capítulo 10. É interessante e significativo porque no capítulo 11, de 1 até 18, Pedro precisa responder aos demais irmãos sobre o que tinha acabado de acontecer. E Pedro conta exatamente o que havia acontecido, dizendo que ele estava na cidade de Jope, enquanto ele orava, entrou em êxtase e teve a visão, e ele entendeu exatamente o que isso significava. Deus estava mostrando para ele, através de uma visão, que aquilo que um dia foi chamado impuro já não precisava mais ser chamado de impuro, porque Deus havia purificado. E as portas, então, estavam abertas para que a salvação chegasse até a casa de gentios. No versículo 15, ele diz: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Por causa deste evento, narrado por Lucas em Atos, é que o Evangelho chegou até nós, completamente livre das tradições de Pedro e do seu povo, da percepção que eles tinham da lei, sem a mediação de Cristo, sem a novidade do Evangelho. E este Evangelho chega até nós como a salvação e o dom do Espírito, alcançando aqueles que até então não eram povo de Deus. Se você tiver um tempinho entre hoje e os próximos dias, leia também o capítulo 2 inteiro do livro de Efésios. Nessa carta, Paulo mostra exatamente este movimento de salvação e o que representou na história da salvação o muro de inimizade que separava o povo de Deus de quem não era povo de Deus ter sido derrubado por meio de Cristo Jesus e, destes que antes estavam separados, Deus em Cristo passou a fazer um novo povo. E este povo é a sua igreja. Que Deus abençoe a sua reflexão, que Deus abençoe a sua maneira de encontrar-se dentro dessa história de Pedro e que ele continue a fazer conosco como ele fez um dia com Pedro, como ele fez um dia com Cornélio. Até a próxima.